Daqui a pouco a gente vai falar um pouco de política também, mas veio para falar sobre autismo, uma pauta bem interessante. Pastor Eduardo, muito obrigado pela presença, bom dia.
Bom dia, Roberto, e eu que agradeço, né? Enorme satisfação poder estarmos juntos, né? Mais uma vez, também contar com a audiência da CBN, essa audiência maravilhosa.
Doutor, muito obrigado pela presença, bom dia.
Olá, bom dia, Roberto, bom dia, Eduardo. Eu aqui, né, no que eu puder ajudar, esclarecer um pouco sobre o autismo. Bom dia, CBN, então, eis-nos aqui.
E qual é a especialidade do senhor mesmo?
Eu sou clínico geral.
Clínico geral.
Isso.
O autismo, o que, que a gente pode falar sobre o autismo e a preocupação do senhor, pastor? Inclusive, me parece que tem um projeto que está sendo elaborado.
Perfeitamente. Há 39 anos, Roberto, a gente vem desenvolvendo um trabalho social, ajudando sempre quem precisa, né? Cuidando de quem precisa. Então, como que aconteceu, como surgiu essa ideia de nós estendermos as mãos para poder ajudar essas famílias, porque existe uma estimativa hoje aqui em Cascavel, no nosso município, de quase 3 mil famílias.
Quase 3 mil famílias.
Essa estimativa de quase 3 mil famílias que realmente estão vivendo essa situação. E a gente sabe que a complexidade ela é muito grande mesmo. Porque falta realmente recurso, faltam pessoas capacitadas para poder realmente atender essa demanda, uma demanda de larga escala. Então, o que acontece? Devido à procura, né, de muitas pessoas falando sobre o assunto, né, explicando a problemática que é a convivência com uma pessoa autista, seja uma criança, seja um adolescente, uma pessoa adulta, então o pessoal veio até nós e começou a expor a sua situação. Inclusive aqui em Cascavel, Roberto, a gente faz parte de um grupo, você tem uma ideia, de 300 mães que têm e convivem com o problema do autismo. Então você veja que aí surgiu a ideia, surgiu esse projeto que nós estamos elaborando, claro, de iniciativa popular, que é a gente trazer para Cascavel realmente um centro de acolhimento que possa atender essa demanda que é muito grande. É um projeto, claro, de longo prazo, a gente sabe muito bem disso, mas é aquilo, a gente quer ajudar essas pessoas que tanto precisam.
No campo da medicina, doutor, o que é, como que a gente poderia definir?
Então, assim, conhecido pela gente, né, o TEA, né, o transtorno do espectro autismo, ele é uma doença neuropsiquiátrica que acomete ali cerca de 1 entre 88 nascidos vivos. Ela pode acometer até 6 vezes mais os meninos do que as meninas. E Cascavel, por exemplo, onde temos aí 350 mil habitantes, tem cerca de, como o Eduardo falou, cerca de 3 mil famílias que têm um integrante autismo. Então essa epidemiologia bate com aquela dita em literatura, né? E por que que acontece o autismo? O principal fator é genético, aliado ali também a fatores ambientais, como a idade avançada dos pais, o baixo peso ao nascimento. E aí o quadro clínico desse paciente que tem o autismo são déficits, né? Déficit na comunicação, isso, déficit na interação social, e também ele tem aquelas estereotipias que a gente fala, tanto estereotipias motoras, como o balançar do tronco, estereotipias na fala, ele tem o jeito dele de cumprimentar, ele tem a ecolalia, repete sons, né? E também ele segue muito afinco as rotinas. Qualquer mudança de rotina para um autista é muito difícil. Por exemplo, uma criança que come só alimento amarelo, se os pais tentam trocar esse alimento para uma outra cor, por exemplo, uma melancia vermelha, ele já vai estranhar, o que torna a vida dos pais, da família, mais difícil, né? Então, com certeza, essa criança, ela vai ter prejuízo social, prejuízo profissional futuramente, e torna-se, então, a interação com o autista bem diferente do que ela costuma ser. Aí, o diagnóstico do autismo, né? O ideal é que ele seja feito antes dos 3 anos de idade, precocemente. E todo médico, quando vai fazer a puericultura numa criança, ele usa uma escala, um questionário que chama MCHART-R. Eles são 20 perguntas de resposta sim ou não, que pontua de 0 a 20. E de acordo com essa pontuação, se essa criança tem um risco alto de desenvolver o autismo, esse médico encaminha essa criança ao neurologista pediátrico, que é quem vai fazer o diagnóstico, então o tratamento, que por si só ele é a TCC. O tratamento deve ser a terapia cognitivo-comportamental, que deve ser de maneira intensiva, ali no mínimo 40 horas semanais nessa criança, e deve acontecer ali antes dos 3 anos de idade, para que haja uma melhora na qualidade de vida dessa criança. Então, daí que eu vejo um grande ponto forte desse centro de acolhimento, porque vai ter ali disposto o fonoaudiólogo, vai ter ali um médico especialista, né? Vai ter o psicólogo, para poder melhorar, dar essa terapia para essa criança, para que a família dela e ela em si possa ter assim uma melhor qualidade de vida e inclusão social.
Roberto, você veja que hoje, né, a importância de um neurologista nessa causa, a importância de um psiquiatra, porque essas duas pessoas, esses dois profissionais, são eles que vão realmente tratar dessas pessoas para que amanhã, né, o futuro próximo, elas possam ser inseridas na sociedade. E hoje em Cascavel, na nossa cidade, nós temos visto, né, que realmente o que tem hoje, tem trabalhar o trabalho voltado hoje para um autista, tem sido o CETEA.
Uhum.
Inclusive, eu quero até mandar um bom dia, um abraço para a diretora Rose, que tem nos trazido informações. Nós temos acompanhado o trabalho deles lá, trabalho muito forte na educação. Então, aqui em Cascavel é o CETEA, que é o único centro, né, que educa, que trabalha, tem os profissionais, os professores aqui no estado do Paraná. Então, você veja, né, esse projeto, ele é um projeto de iniciativa popular, é um projeto que ele está inserido na nossa Constituição de 1988, no artigo 29, no inciso 13, que fala que nós temos essa condição. Nós podemos realmente fazer algo por esses problemas que realmente estão existindo na nossa sociedade. Então, nós abraçamos essa causa, levantamos essa bandeira, porque existe, de fato, essa problemática hoje na nossa sociedade que precisa de ajuda. Então, o nosso projeto ele é de iniciativa popular, e ele tem como base a Constituição, e nós estamos calçados, né, pautados nesse artigo, para que a gente possa realmente, um futuro bem próximo, quem sabe, ajudar essas famílias, essas pessoas que tanto precisa, principalmente aqui no nosso município. Inclusive, Roberto, sendo um projeto, iniciativa popular, ele exige que nós tenhamos 5% do eleitorado do nosso município.
Uhum.
E nós fizemos uma conta, né? Quanto que é hoje 5% do eleitoral do nosso município? Quase 12 mil assinaturas. Para que nós possamos dar início, né, dar o pontapé inicial ao nosso projeto. Então, nós estamos angariando, nós estamos conversando com as pessoas, pessoas comuns, nós estamos conversando com empresários, nós estamos conversando também com médicos, né, para que eles possam também nos apoiar, para que a gente possa realmente dar início a esse projeto que precisa desses 5% devido à Constituição Federal, ali no artigo 29, no inciso 13.
Vejo aqui algumas mensagens e ouvintes parabenizando, inclusive, o debate em torno desse tema, porque no passado muita gente tinha o autismo e as famílias nem sabiam, é isso? E aí o drama era maior.
Perfeitamente. E por não saber, infelizmente, a pessoa ela tomava decisões, atitudes que, em vez de melhorar a situação do autista, só piorava, né, doutor?
Pois é. É assim, é uma doença que sempre existiu.
Uhum.
Tanto é que antes era só o autismo. Hoje em dia é o transtorno do espectro autista.
Uhum.
Então ele pega desde casos leves, como no grau 1, quanto casos pesados, no grau 3, e engloba toda essa população dentro de um espectro e trata para dar uma melhor qualidade de vida. Antigamente as pessoas conviviam ali com grau 1, grau 2, até grau 3. E elas eram, assim, afastadas da sociedade. Olha, esse cara é diferente, mas é porque ele quer ser. É um mal educado, não tem educação. Então, ainda há esse preconceito, né? Até quando uma família recebe ali o diagnóstico, né, que um filho é autista, há um preconceito até dos pais em não aceitar que perderam um filho ideal. Entende? Aquele filho que não tem nenhuma doença. A partir do momento que aquela família tem um filho que tem ali um transtorno do espectro autista, né? É difícil que ela venha aceitar.
Verdade. Inclusive, eu tenho aqui os principais sinais nas crianças com TA, que são ausência ou baixa frequência do contato visual, não olham em seus olhos, comportamento repetitivo, como o senhor deixou bem claro aí, estereotipado, dar pulos, chocalhar as mãos e se balançar, dificuldade de socialização sem interação social, interesse por temas ou brinquedos específicos, ausência ou atraso significativo de linguagem, hipersensibilidade a odores, ruídos e sons fortes, luz, etiquetas ou costuras de roupas, gosto pelos mesmos alimentos, não atender ao ser chamado, imperatividade e não ter noção do perigo. O senhor veja que situação, né?
questões, né? Então, com todo esse quadro, a gente vê como que é difícil a interação na inclusão social desse indivíduo e também da família dele na sociedade. Sendo necessária, então, uma medida, né? Um local para que ele venha poder ter as terapias e também ser incluso na sociedade. Por isso que eu reforço muito, o tratamento do autismo, ele é mais forte, ele é mais importante antes dos 3 anos de idade. É onde aquela criança vai se educar, ela vai se moldar para que ela possa, então, fazer parte da sociedade em si.
Agora, Roberto, tem uma questão importante que a gente pode aqui colocar. Pô, a gente estamos falando do autista, não é isso? Uhum. Mas tem um outro lado, a mãe, a família. Uhum. Porque a partir do momento em que é diagnosticado, é confirmado que aquela criança, aquela pessoa, ela tem um autismo, ela tem esse problema, né? Esse transtorno. Então, o que que acontece? Essa pessoa, ela passa a viver, Roberto, em função dessa pessoa. Completamente em função. Ela passa a depender dessa pessoa, a pessoa a depender dela também. Então, essa pessoa, ela tem que ser assistida, né, doutor Ives?
Sim, com certeza.
Ela tem que ser acompanhada, não é verdade?
Principalmente porque, assim, quando uma mãe, né, tem um filho autista, ela vai se ver no dever de cuidar daquela criança. Então ela acaba se afastando da sociedade. Se ela tinha um emprego fixo, se ela tinha alguma função na sociedade, ela acaba se ausentando para ficar mais dentro de casa. O pai, ele precisa sair mais para conseguir recursos financeiros. Então, assim, essa família passa, assim, no termo financeiro, né, a enfrentar dificuldades, onde vê a necessidade de um auxílio financeiro para essas famílias.
Eu vejo aqui mensagem também de ouvintes dizendo: e o governo tem dado atenção, o município, o estado, o governo federal, tem dado aquela atenção, pelo menos esperada por muitos?
Inclusive eu tenho, Roberto, uma boa notícia. Uhum. Aqui, só respondendo a pessoa aí, porque no dia 19, agora do ano passado, né, nós tivemos a aprovação de uma lei. Uma aprovação de uma lei que libera recursos federais, uhum, para poder ajudar, principalmente na educação do autista, como também na inclusão dele na sociedade. Então, essa lei foi de autoria da senadora Damares, ela foi aprovada no dia 12. Então, abre-se uma porta aí para que realmente a gente possa olhar para essas pessoas, para essas famílias. Então é uma notícia boa, fresquinha, dia 19, né? Uhum. Então foi aprovada, foi sancionada no Congresso Nacional, inclusive a Damares, né? No nosso partido, né? Republicanos. E estamos olhando, estamos dando essa atenção. Então é uma boa notícia, eu creio, né, que nós estamos trabalhando em cima disso para que realmente possa chegar até aqui a nós, até Cascavel.
A Ellen faz aqui uma pergunta ao doutor, ela diz o seguinte: com o avanço da medicina, existe possibilidade de corrigir isso ou não tem cura mesmo, não tem previsão?
Sim, a cura, né, a melhora da qualidade de vida, ela vem através das terapias. Tanto é que, pensa, numa semana, essa criança vai ter no mínimo 40 horas de terapias semanais, com ali fonoaudiólogo, com médico especialista, né, com terapeuta funcional. E então, os 3 níveis de autismo, tanto o nível 1, 2 e o 3, que é o grave, eles vão ter essa melhora. E bem provavelmente essa criança vai ter sintomas mais durante a infância e adolescência, podendo depois na vida adulta poder sim ter uma vida normal, entende? Então por isso que o diagnóstico ele deve ser precoce e o tratamento deve se iniciar precocemente, junto com o diagnóstico.
Quanto antes,
né? Isso. Tem ali os medicamentos, o tratamento farmacológico, né? Mas aí acaba sendo mais para tratar as comorbidades daquela criança autista. Uhum. Diminuir os comportamentos agressivos e tudo mais, entende? Mas, sim, a cura, o tratamento, um grande pilar do tratamento do autismo são as TCC, né? Terapia Cognitivo-Comportamental.
E todos têm acesso, ou grande parte? Tem custo?
É o que a gente estava conversando, né? Pela Constituição, na Lei 8080, né, que fundamenta o SUS, diz que o direito à saúde... Uhum. A saúde é um direito de todos e um dever do Estado. E aí, como o Eduardo citou aqui, tem leis que fundamentam esses tratamentos, né? Essas terapias. É o que a gente está querendo trazer para Cascavel. Uhum. Um centro do qual essas quase 3 mil famílias possam se beneficiar e aproveitar desse direito que é dela. É delas, né?
E orientação aos pais, né? Os pais sendo orientados também para os encaminhamentos... Então há uma tendência realmente de avançarmos muito nessa questão.
Perfeitamente. É o que reza a Constituição brasileira, né? É direito de todos. Então, independente qual seja, Roberto, a classe social, independente de... Está aí, é direito. Então a pessoa ela tem que buscar esse direito. E a gente entendendo, compreendendo esse direito dentro da Constituição, nós vamos lutar por isso. Nós vamos, abraçamos essa causa, como falei para você, levantamos essa bandeira e a gente vai lutar. Vamos lutar até chegarmos ao objetivo principal.
Muito bem. Deixa eu aproveitar a presença do senhor aqui também para falar sobre o Partido Republicano. O senhor até já deu aí umas pinceladas. O senhor vai assumir uma cadeira na Câmara de Vereadores agora, nos próximos dias?
Dia 1º, né, de fevereiro, nós estaremos como suplente, né? O suplente, ele supre a ausência.
Vai ocupar a cadeira de qual?
Da Beth Leal.
Da Beth Leal. A Beth vai se ausentar por um mês.
Beth Leal vem fazendo um bom trabalho, um excelente trabalho, né? E por motivo de forças maiores, ela vai se ausentar e nós estaremos ali para poder responder à altura, não sei, mas vamos fazer o melhor.
E como que o senhor vê esse período eleitoral também? O senhor é pré-candidato a uma cadeira na Câmara. Vai assumir como suplente, mas vai buscar uma cadeira efetiva para a partir de 2025.
Com certeza, não tenha dúvida. Com certeza. E essa bandeira ela já está tremulando, né? E nós vamos trabalhar, aproveitar, né, essa oportunidade, essa porta que se abre, para que a gente possa realmente, né, trazer a baila, fazer com que essas famílias, né, elas realmente sejam ajudadas, né?
É independente de política, até para que o ouvinte possa entender, a gente veio trazer sobre esse tema. Ao longo da vida do senhor, o senhor sempre esteve comprometido com essas causas.
Ah, não tenha dúvida. Não, porque é comum até a pessoa mesmo, uma pessoa comum, ela pensar, né, Roberto? Não, vai aproveitar esse momento para poder, numa ponte, né? Para se eleger. Não é isso. Como você acabou de citar, né? São 39 anos trabalhando. Em favor de quem? De quem precisa. Ajudando as pessoas. São 39 anos. Só aqui em Cascavel, Roberto, vou completar 14. Sou carioca, natural do Rio de Janeiro. Já foi apelidado de Cascarioca, já, né? Ah, tá o meu filho ali, meu filho também.
E pelo sotaque já dá para perceber também, né?
Então o que acontece? É um trabalho visando o próximo, né? É visando as pessoas. E principalmente essas pessoas nos procuraram. Então a ideia do projeto, como o doutor falou, ela nasceu dessas pessoas. Ela veio dessas pessoas. Elas nos procuraram. Então nós vamos realmente lutar junto.
E como o senhor vê hoje o partido, além dessa causa e muitas outras que o senhor tem trabalhado, como que o senhor vê hoje o partido, as eleições municipais? Renato Silva é o presidente do Republicanos, é pré-candidato a prefeito. Sim, sim. Como é que está o Republicanos hoje em Cascavel?
Olha, nós estamos com relação à candidatura do Renato Silva muito otimista. Inclusive ontem mesmo estive conversando com ele, né? Nós acreditamos muito. O Republicanos, como você sabe, é um partido novo, é um partido jovem, e está na sua juventude, na sua força, crescendo, né? Hoje nós somos a sexta potência, né? O sexto partido do país. Então a gente acredita que esse próximo pleito, Roberto, nós vamos ter muito êxito, porque o Republicanos é um partido que pensa no povo, é um partido que sempre está com as pessoas, é o nosso caso, né? Como que a gente soube, como que a gente tomamos ciência dessa dificuldade hoje em Cascavel, dessas mais de 3 mil famílias? Porque nós estamos próximos das pessoas. Nós conversamos com as pessoas. Então, nasceu a ideia, nasceu essa ideia do projeto. Então, o Republicanos é isso. É um partido que está ali, no meio, conversando, dialogando. E aquilo, né, dentro das nossas condições e possibilidades, ajudando essas pessoas.
Hoje, o Republicanos tem 2 vereadores, 2 cadeiras, o Xavier e a Beth Leal.
Isso.
A intenção é quantas cadeiras?
Mais uma,
nessa
mais duas,
né? Eleição de 2024. Pelo menos mais uma.
Mais uma, mais duas.
Ou mais duas.
Vamos trabalhar para isso.
Chegando a 3 ou 4 cadeiras para a partir de 2025. Pastor Eduardo Laurentino, muito obrigado pela entrevista, por atender o nosso chamado para falar sobre essa causa. E a gente vai continuar acompanhando e, naturalmente, defendendo e debatendo, né? Porque, afinal de contas, é algo realmente muito importante. Essa luta aí no que se refere ao autismo.
Eu tenho aqui esse compêndio aqui, Roberto, que fala sobre a Josi Boccoli. Essa mulher aqui, essa mãe, essa família, ela enfrentou momentos muito difíceis, né? Com a descoberta desse transtorno com o filho. Ela lutou e, graças a Deus, ele é uma criança normal. Até futebol ele joga, né? Estudou, se formou, pratica esporte. E assim como ela eles conseguiram.
E se tornou um livro, é isso? Para quem nos acompanha pelas plataformas, conseguem visualizar aí pelo YouTube, pelo Facebook. As pessoas podem adquirir esse livro?
Pode,
está disponível nas livrarias?
Está disponível nas livrarias, ela pode entrar. Autismo, entender é a chave para amar e ajudar. Uhum. E o interessante é que nesse livro ela conta que o fator determinante para que ela pudesse, né, ajudar o seu filho foi entrar no mundo do seu filho. Passou a entender, compreender, e graças a Deus, com a ajuda de Deus também, com muita fé, uma pessoa de muita fé, ela teve êxito na sua luta com relação ao seu filho. Então, está aqui, né? Autismo é entender a chave para amar e ajudar, de Josi Boccoli. Então,
muito bem, fica aí essa obra também, para quem de repente tenha interesse em adquiri-la. Pastor, muito obrigado e até uma próxima.
Eu te agradeço, Roberto, pelo espaço, tá? Muito obrigado, que Deus te abençoe. Sucesso, 2024,
feliz.
Muita paz.
2024 para todos nós. Doutor Ives, muito obrigado também pela presença.
Opa, eu que agradeço. Deus abençoe, muito obrigado, viu?
Vamos com as informações do Brasil e do mundo? Já voltamos.
Rede CBN, top de 5 segundos.